Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
Até os menores espíritos podem destruir os demônios mais poderosos.
Começou, eu sou o Feldrick e você está escutando o Mystic Podcast, o programa semanal em que eu e a Pan discutimos sobre jogos de mesa, literatura, universos fictícios, personagens e muito mais.
Isso aí, Feldrick, sejam todos bem-vindos. O episódio de hoje é dedicado aos druidas, uma classe que tem um contato direto com a natureza. Já jogou de druida, Feldrick?
Não, ainda não joguei, mas tenho muita curiosidade.
Então, depois desse episódio, você vai ficar com vontade de jogar, tá? Aliás, os druidas existiram e são bem diferentes do que conhecemos, e a gente vai falar sobre isso também.
Tá, mas antes de queimar a pauta, vamos continuar aqui e saber qual é o nosso chamado urgente logo depois disso, falando sobre druidas.
Tem coragem? Então mostre o que é capaz. The Legacy of Mephrod é um jogo de cartas colecionáveis em que você controla uma Warlord e lidera um exército mortal. Convoque guerreiros. Destrua com equipamentos. Amaldiçoe com fascínios. E prepare-se, pois a guerra vai começar.
Pamela, os druidas existiram na vida real.
Oh.
Mas eles são bem diferentes dos druidas referenciados aí em jogos de RPG e também dentro da literatura, né?
Exatamente, os druidas da vida real eram uma classe de pessoas pertencentes da cultura celta. Relatos confiáveis dizem que os druidas existiram até o século 8 na Irlanda, mas há outras fontes que dizem que eles existiram por mais tempo. E você sabe por que os druidas entraram no imaginário coletivo europeu? Entraram porque os celtas não deixaram nenhum registro escrito sobre eles. O conhecimento sobre esse povo foi adquirido através de outros povos que entraram em contato com eles e também dos vestígios que eles deixaram, que foram encontrados em escavações arqueológicas. De todas as fontes existentes, a mais usada pelos historiadores, as que vieram pelos romanos, porque o Império Romano, né, foi um dos maiores da história europeia e os romanos tiveram mais contatos com os celtas. Várias guerras foram travadas contra eles.
É, segundo os romanos, os druidas eram politeístas, ou seja, né? Politeísta é aquele que acreditava em mais de um deus. Os romanos tinham uma religião mais organizada, né? Por isso eles costumavam ridicularizar as religiões célticas. Os druidas, eles ocupavam a Gália, atual França, os países de Gales, a Escócia e a Irlanda e uma parte também da atual Inglaterra. Ser um druida era exatamente ser um conhecedor. Os druidas eles eram os instruídos da sua sociedade. Eles exerciam a função de médicos, de curandeiros. É bem parecido com o Panoramix, né? Que é o druida lá do Asterix e Obelix, que ajudava o Asterix.
Isso é bem parecido mesmo, né? Porque ele fazia essas poções mágicas que ajudavam o Asterix em várias aventuras. E vale ressaltar que não era somente curandeiros. Os druidas também poderiam ser legisladores, advogados, clérigos, eles poderiam ser professores e até juízes. Cara, é muita coisa diferente, né? Eles exerciam todos esses papéis também como sacerdotes. Eles intermediavam entre os deuses e os humanos. E esses cargos podem ser muito opostos, mas para os druidas, eles estavam relacionados, pois acreditavam que havia uma conexão entre a religião, a justiça e a cura.
Na cultura céltica, eles eram muito respeitados e admirados. Na maioria dos lugares, eles não eram obrigados a pagar impostos e nem a lutar em guerras, pois obviamente o conhecimento desse povo era considerado extremamente valioso para ser perdido em alguma batalha.
Verdade. E existiram tanto druidas, homens como mulheres, e ambos tinham os mesmos direitos, tá? E mesmo nessa época, que era bem diferente, até o divórcio era permitido para ambos os sexos, o que era bem avançado na época em questão.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra druida. alguns historiadores acreditam que a palavra druida significa aquele que possui sabedoria do carvalho. Escolheram o carvalho justamente por ser uma árvore que mais se destaca nas florestas onde os celtas viviam. Sendo assim, os detentores do carvalho detêm o poder de todas as outras árvores. Isso é uma analogia ao saber espiritual dos druidas.
Posso estar enganada, mas eu acho que aquela árvore até de Pandora, sabe, de Avatar? Aquela árvore gigantesca, milenar, a qual eles rezam? Eu acho que é um carvalho. Posso estar enganada. Porque o carvalho é uma árvore que tem várias, né, várias ramificações, é bem imponente perante a todos. Então é um conhecimento muito vasto. E engana-se quem pensa que os druidas eram uma classe, assim, centralizada. Todo druida fazia a mesma coisa. Não, não é. E tinha essa divisão dentro dessa classe. E é fato, né, que os mais velhos eram considerados mais sábios, porque eles valorizavam muito conhecimento, mas para alguns relatos dizem que eles usavam trajes de tons diferentes para mostrar qual que era a utilidade dele dentro do grupo e qual que era a importância dele também, qual que era a prática que ele utilizava.
É, tanto que os mais velhos usavam trajes dourados. Os druidas de trajes vermelhos, eles eram relacionados a sacrifícios. Com os sacrifícios se obtinham elixires, e o elixir são poções mágicas que têm inúmeras funções. Os druidas de trajes azuis eram considerados artistas.
Os druidas bardos.
Isso. Druidas de trajes marrons eram os aprendizes. Os druidas comuns usavam trajes brancos. Os druidas também tinham a função de consultar calendários por causa dos plantios. Eles estudavam o ciclo solar e também comemoravam o ano novo. Para eles, o ano novo era no dia 31 de outubro, que pra gente é o dia das bruxas, o Halloween. Os solstícios e os equinócios também eram bastante importantes para os druidas.
Eu falo pelas árvores, pois elas não têm boca.
A gente vai falar aqui de algumas curiosidades em relação a alguns rituais dos druidas, e não só dos druidas, né, Feldrick? E também do povo celta. Tem o ritual do Homem de Vime, que quem descreveu, logicamente, foram os romanos, que eles dizem que, como punição, os celtas colocavam prisioneiros vivos dentro de uma forma de madeira que lembrava um homem gigante e depois queimava de forma bárbara. E onde que entra os druidas aí? Os druidas sentenciavam, né? Os druidas que julgavam se eles seriam punidos mesmo, seriam queimados vivos, ou se eles seriam soltos e inocentados. Então, alguns historiadores duvidam desse relato. Acreditam que eram apenas lendas. E segundo os romanos, os celtas faziam isso para que o inimigo fosse visto como um monstro e por isso não haveria misericórdia. Então eles não teriam pena. Era um monstro gigante e tinham que botar fogo.
Isso. É uma referência muito interessante do filme O Homem de Palha, do Nicolas Cage, que tem esse ritual dentro daquele culto.
Com certeza.
Existiam outros rituais também, a gente vai citar todos porque é muita coisa. Mas vamos falar aqui sobre o fim desses druidas reais, tá? Os druidas na nossa realidade, os celtas, eles foram o primeiro povo a se submeter ao Império Romano. Com as Galias já conquistadas, as legiões avançaram para as Ilhas Britânicas, onde a dominação aconteceu realmente de forma gradativa. Enquanto isso, as tribos celtas lá na Europa Central caíam no domínio dos povos germânicos. A tradição céltica foi confinada na Ilha da Irlanda. Seus costumes vieram de heranças e lendas.
É, e foi aí que acabou de fato, né? Mas, assim, acabou e não acabou, porque virou lenda, né? E as lendas viraram filmes, viraram livros e também jogos. E também tem os druidas do RPG. O druida como classe, né, surgiu pela primeira vez no Dungeons & Dragons, o D&D. E nos jogos de RPG, os druidas são bem diferentes dos druidas da vida real, não é? Eles são guerreiros com capacidades de cura, que vigiam e protegem a natureza e se comunicam com os animais. E também possuem poderes de prever o futuro.
E existem jogos também, pai, em que os druidas são referenciados como deuses celtas em forma de animais. Então o druida tem esse poder de se transformar em animais. A filosofia de um druida pode variar de jogo para jogo. Em alguns jogos, os druidas apenas desejam, né, proteger a natureza e para aquela que permanece virgem, permanece única. Em outros, sentem a desvantagem da destruição que é causada pela evolução da civilização, buscando até mesmo destruir cidades para restaurar a glória da natureza. Então eles são... Os druidas são símbolo da raiva, da ira da natureza, que acaba por causar uma grande destruição em cidades e principalmente humanos que são corruptos e destruidores da natureza.
Esses druidas surgiram das sagas irlandesas que o descreviam como feiticeiros da natureza com grandes poderes. E por que na Irlanda e não em outros países, né, onde os celtas viveram? Pelo motivo de que foram encontrados na Irlanda a maioria dos vestígios desse povo. Então, o povo cresceu ouvindo essas lendas e surgiram escritores que popularizaram um conceito imaginário sobre os druidas. E os jogos foram aí para popularizar ainda mais pro público que gosta e por isso que você joga de druida.
Vamos citar aqui alguns druidas na literatura, os principais deles, né? Se você tem algum outro druida aí, você pode passar pra gente também, né? Nos comentários, por direct, nas redes sociais. A gente vai começar falando sobre o Merlin. Não é raro também, né, ele ser conhecido como mago. Ele está presente em todas as lendas arturianas e também nas crônicas de Arthur, do Bernard Connell, né, que é o escritor. É conhecido por ser o maior druida de todos os tempos, onde ele busca restaurar antigos deuses da Grã-Bretanha. O Alanon é um personagem que foi criado pelo Terry Brooks. Dentro da literatura é um personagem muito importante, sendo um druida, óbvio, que a gente está falando aqui. A Ervilhaça do Círculo Negro é um personagem druida também misterioso, é muito cativante e heróico. E o Armeguin do romance de fantasia histórica do Morgan Lyle.
Sejam bem-vindos à área de depoimentos.
E aqui, galera, nós separamos um espaço para depoimentos, onde nós recebemos alguns depoimentos pelo WhatsApp. Se você quiser enviar algum depoimento, pode entrar em contato com a gente. E também pode participar lá do nosso grupo, né, Mystic, RPGs Fantasia. Esses depoimentos também foram retirados de outros grupos, né, de RPG dos nossos parceiros aí. O primeiro deles é do Breno.
Meu nome é Breno, eu jogo numa mesa de RPG, o meu personagem é um druida tiefling, um druida do ciclo da lua, com o adicional de virar um cérbero. A história dele é assim, sou órfão de mãe, que minha mãe me abandonou na floresta. Ela correu atrás de uma ordem, ela acabou sendo aceita, né? Eu acho que é o Lorde de Fierna, alguma coisinha assim, que ele dá carisma e animal handling. Eu gosto muito do personagem. É bem interessante, é um personagem que, a princípio, é bem carismático. Não tão carismático quanto normal, mas é bem legal, é bem legal. A minha arma, a princípio, é até uma foice. Tem a parte de cima, que é a lâmina, e de baixo o cristal, que é pra onde eu faço as magias. Assim, minha experiência como druida é o seguinte. É interessante, porque, assim, eu sou um druida que não sou muito, não tão conectado com as coisas da floresta, tipo... Meus ideais, do ideal do meu personagem, o Stakar, é um personagem que quer fazer o bem pra todos. Isso se tiver que escolher, como por exemplo, aconteceu uma situação muito impactante nas últimas vezes que a gente se juntou na campanha, né? Onde a gente, como por exemplo, eu tava em forma de Cerbero, tinha meu colega meio orc, ele queria salvar a floresta porque ela tava enfeitiçada. O que que sucedeu? Bem interessante que, tá, eu como... Cérebro devia ter pensado, pô, vou botar fogo na floresta, mas não. Tinha os homens plantas que estavam atacando a gente. Então eu taquei fogo na floresta. Foi bem assim, o meu personagem é bem muito bem elaborado. Tem os princípios muito claros, é uma experiência assim, bem diferente. Eu pondero que ela é positiva até, porque assim... Eu e minha noiva, nós jogamos juntos. Ela é uma ranger, meia elfa e Azimar, meio anjo. E a gente combina, a gente faz uma combinação, tipo... conseguiu ser a carga pesada. Primeira, na primeira campanha que a gente teve, porque agora a gente tá na segunda, sucedeu que nós éramos, de certo, um pouquinho mercenários. Eu só tava indo pela aventura. Tipo, meu personagem tava indo pela aventura, entendeu? Tá aí meu depoimento.
A gente recebeu também um depoimento do nosso brother Iago.
E aí, beleza? Ó, o meu druida foi com o Menino da Lua. Ele é um personagem caótico, o Azur. Só que como eu quis incorporar a ideia da natureza, ela está no meu corpo, ela está falando sobre mim, tipo, ela está sendo uma parte de mim, então veio aquela ideia do Yin Yang, tá ligado? Tipo, meu corpo humano, minha essência, ela estava meio que destruída, mas a natureza, ela meio que me reconfortou, meio que me trouxe uma paz que eu não tinha antes. Então, essa é a ideia do personagem. A ideia que eu gosto muito do druida, de usar isso, tá ligado? A natureza, ela ser meio que a forma de você respirar. E como jogador mesmo, personagem, de outra forma, eu peguei o Caminho da Lua, que é um dos melhores para o caminho, na moral, que você pode transformar em seres com bônus action, que é muito bom. Então, tu leva um dano, morreu sua transformação, beleza, sua vez, transforma de novo. É muito bom. E a ideia dele de você tentar ministrar, velho, as magias e as transformações é muito, muito boa, velho. Mecânica druida é muito boa. Tu pode fazer combos, velho. Cada combo lindo. Tu pode pegar um druida focando como Caminho da Lua em transformação e pega uns 3 níveis de fighter, tá ligado? Mestre de batalha. Aí pega umas habilidades de mestre de batalha, tá ligado? Umas duas, passa invasivo, entre outras duas, tá ligado? E, man, tu vira um grande tanque, velho, do time. Tipo, é um personagem bom. É muito bom.
Vamos ouvir também o depoimento do Guilherme, o índio.
Então, eu não tive muita experiência com druida, porque eu tinha jogado apenas uma sessão com um druida de level baixo, e depois eu joguei uma mini campanha, vamos dizer assim, era pra ser um one shot e virou duas sessões, com um druida level 20. Então, eu não tive uma experiência tão duradoura com a classe, mas pelo que eu vejo nas magias deles, nas habilidades, em tudo que eles ganham com o decorrer da classe em si, eles seriam a contrapartida do clérigo, só que voltado àquela ligação com a natureza. Então, ao mesmo tempo que eles têm algumas magias de cura, eles têm algumas magias, faz com que o cara tome um certo slow, um certo stun, fique em condição que você tenha vantagem, ou até mesmo algumas magias que te impede de chegar perto dele, sabe? Algumas magias que faz com que você vá pra longe. A exemplo de as magias de nível mais alto, que tem tsunami e terremoto. Que tsunami você não só empurra o cara pra trás, como dá muito dano nele. Terremoto você causa um dano em área e deixa em terreno difícil. Então todas as magias dele são com base nisso. Em específico, o Clérigo da Lua, que você tem suas transformações, você, além de ficar mais tanque, porque você está sempre se transformando em bestas que tem seu HP próprio, então você pode tomar aquele dano antes de começar a tirar dano do seu HP real na forma humana, isso abre margem para você parar de ficar aquele conjurador de longe e chegar perto para começar a pancadaria mesmo, sabe? Por mais que o druida normalmente não tenha tanto HP, ele compensa nisso. A partir do level que ele pega as transformações elementais, ele passa a ter uma gama maior de habilidades nos seus elementais, pelo fato de só ele se movimentar para o quadrado do inimigo, ele já provoca uma ação. Os golpes em transformação passam a ser considerado dano mágico para romper as barreiras de resistência mágica e coisa e tal, ou de resistência de danos de cortante, conclusão e tal. Isso é muito bom, isso amplia muito a versatilidade dele. E no level 20, quando ele tem as transformações livres, o druida se torna praticamente imortal. Se ele começar a morrer, ele usa alguma magia de cura, senão ele fica só mudando suas transformações.
Então é isso, valeu mesmo, galera, pelos depoimentos. Então, Pão, nós falamos bastante sobre druidas, falamos sobre a importância deles até na realidade, foi interessante porque eu não sabia de tanta coisa assim dos druidas no nosso mundo, e agora nós precisamos saber o quê?
Qual será o próximo episódio?
O próximo tema será analisando Sandman.
E com o próximo tema, eu acho que isso é tudo. Nos acompanhe nas redes sociais. Se você ouviu esse podcast até aqui, muito obrigado.
E a gente espera vocês no próximo episódio do Mystic Podcast.
Tchau.
Tchau. Joguem com druidas. Joguem com druidas. Ou não, brincadeira. Eu não tô forçando ninguém, tá?
Lembrando que este programa só é possível graças aos nossos apoiadores lá no Catarse. E o primeiro deles foi o nosso amigo Everton Álvaro, nosso primeiro apoiador. Então, se você curte nosso conteúdo, vai lá em catarse.me/mysticpodcast e assine qualquer apoio a partir de R$ 5. Nosso profundo agradecimento e até o próximo episódio.